Agricultura apresenta programa Mesa Redonda. Informação na sua manhã de sábado. Mesa Redonda.
8:10, estamos chegando ao nosso Mesa Redonda desse sábado, hoje 21 de setembro de 2024. Eleições 2024. E hoje recebemos os candidatos à majoritária de Jaxim, Fabiane Bortolanzi e Davi Provenzi Machado, PL e PSD, que terão a oportunidade então de apresentar o seu plano de governo aos eleitores jaxinenses. Vamos receber então os candidatos e conhecer um pouco mais de cada um deles, e depois a gente vai entrar no plano de governo para Jaxim nos próximos 4 anos. Fabi, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Felipinho. Bom dia, Davi. Muito obrigada pelo espaço. Bom dia a todo o povo que está nos ouvindo. É com muito orgulho que a gente está aqui para falar um pouquinho da gente, para o povo conhecer a nossa história e também os nossos projetos.
Fábio, falando um pouquinho de você, conta um pouquinho para a população xaxinense, um pouquinho da tua vida, para as pessoas conhecerem o teu lado político, o teu lado pessoal, um pouquinho para a gente conhecer um pouco da tua história.
Então, eu não sou política, estou entrando na política agora, tenho 40 anos de idade, tenho 16 anos de formação na engenharia civil, sou engenheira de segurança do trabalho, sou técnica em eletromecânica, sou pós-graduada em estruturas e ainda estou estudando o 9º período de engenharia mecânica. Então, eu trabalho na área de pontes, viadutos e passarelas, que são obras de artes especiais, e eu sou especialista em pontes no estado de Santa Catarina. Eu trabalho nos 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde Rio Grande do Sul agora está com a maior ação do que aconteceu com as enchentes, e a gente está pegando praticamente quase 50 pontes para executar. E a minha empresa, ela é especializada nessa área. A minha equipe já está preparada para tocar as obras e eu consegui me dedicar os 4 anos para a política. Eu moro em Jaxim mais de 24 anos e também eu sou ministra da Eucaristia, ministra há 22 anos. Eu tenho essa missão, eu sempre ajudei, gostei de ajudar as pessoas, e eu também trabalho e ajudo o Núcleo da Mulher Empresária aqui em Jaxim, que também faz muitas ações interessantes para ajudar, né? Ações para ajudar. Eu participo do Grupo de Mulheres Voluntárias de Jaxim, então eu sempre, em toda a minha caminhada, eu gosto de fazer essa parte e sou candidata para isso. É para ajudar as pessoas e colocar um pouquinho do meu trabalho, do meu conhecimento, que na área da infraestrutura eu conheço muito bem. E eu vou conseguir ajudar e agilizar os processos. Existe uma nova lei de licitações, e a 14.133, e eu conheço ela muito bem já, para a gente agilizar. Então, um pré-projeto, a gente conseguir a verba, licitar rapidamente e assim conseguir executar as obras com agilidade. Então, toda essa parte, nos 16 anos eu trabalhei só com órgão público e eu entendo todo esse processo. Então, eu agradeço pelo espaço e dizer também que o meu vice é o Davi e ele não foi escolhido por acaso. É porque ele também tem um dom, e o dom de cuidar as pessoas, que hoje o seu trabalho é cuidar as pessoas, e ele é enfermeiro e vai ser o nosso secretário da saúde, que eu tenho certeza que vai desempenhar muito bem a função.
Muito bem, obrigado, candidata. Davi, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Felipinho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Jaxim. Mais uma vez, é um prazer estar aqui levando nossas propostas, nossas ideias, juntamente com a FAB. Agradeço ao espaço da Rádio Cultura disponibilizado para isso, né? Algo tão importante para que as pessoas fiquem mais próximas dos candidatos a prefeito e vice. E a minha história, então, eu sou nascido aqui no município, nasci em 1982, aqui no hospital do nosso município, Hospital Instinto, lá do ladinho da prefeitura. Me criei aqui, meu pai, né, seu Zé Trovoada, Mantino Batista Machado, que trabalhou aqui nessa rádio também. Tenho grandes lembranças de vir às 5 da manhã participar dos programas aqui, algo bem interessante, diferente, né, que marcou a minha vida. Trabalhei no Instinto Macroeconomia como separador, posteriormente conferente, digitador, enfim. E fiz o curso de técnico em enfermagem, aonde me formei em 2020. Posteriormente, trabalhei no hospital aqui do nosso município, também no hospital de Xanxerê, também em Chapecó. Posteriormente, me formei enfermeiro, né, pela UNO Chapecó. Tenho duas pós-graduações que são urgência e emergência e transporte aeromédico, medicina aeroespacial e curso gestão em saúde pública, né, também. Então, é algo que sempre me dediquei na área da saúde, me identifiquei na área da saúde na época que meu pai sofreu com o câncer, então nós cuidava, eu tinha 17 anos na época que meu pai faleceu, nós cuidávamos do meu pai, eu fazia injeções no meu pai, e isso foi me despertando ajudar ao próximo. E sempre me dediquei nessa área, quis fazer com que o que eu passei naquela época as pessoas não passem hoje. E como fui secretário da saúde, onde fizemos mais de 2.600 mamografias, cirurgias de alta complexidade, que foi algo histórico aqui no nosso município, também para a região, onde municípios vizinhos vinham até Xaxim para ver como é que a gente estava fazendo esse feito, né? Então, fizemos a diferença na vida de muitas pessoas, tiramos a dor das pessoas e demos qualidade de vida. Como a Fábio falou, a nossa meta é cuidar das pessoas aqui do nosso município. E com certeza, junto com a Fábio e comigo na Secretaria da Saúde, vamos fazer isso. Tem também a questão da minha mãe, Maria Joyce, que depois da perda do meu pai virou um pai e uma mãe para mim e para todas as minhas irmãs, a Gê, a Kelly e a Preta, que mora em Florianópolis. A Gê, empresária, a Kelly também enfermeira na área da saúde, né? Então, a família é voltada a cuidar das pessoas. Então, agradeço a minha mãe por todo o apoio que deu, pelo incentivo que deu e está dando ainda para nós manter isso, porque o primeiro pilar, a primeira pessoa que eu fui conversar se eu ia como vice da Fábio ou não, foi a minha mãe e minha esposa. Então, a Jéssica também, uma pessoa que está sempre do meu lado, meus filhos caminhando junto comigo, e todos com certeza apoiaram a causa e estamos aí para fazer a diferença no município de Xaxim e como eu, enfermeiro, principalmente na área da saúde.
8h18, estou conversando com a Fabiane Bortolanzi e o Davi Provenzi Machado, a Fábio e o Davi, candidatos a prefeito e vice no município de Xaxim. Vamos agora por etapas, vamos falar de saúde, né? Qual que é a proposta da saúde, para a saúde que vocês têm para os próximos 4 anos, quiserem ficar à vontade para colocar para a população de Xaxim?
Perfeito, Felipe. Então, falando de saúde, como a Fábio já adiantou que serei o secretário da saúde, né? Na área da saúde, nós temos algumas coisas que estão incomodando a população, né? Que seriam a questão dos exames, que demoram muito, questão de cirurgias, que demoram muito, e nós vamos fazer esse diferencial. Qual é a ideia e qual vai ser o propósito que nós vamos fazer aqui no nosso município? Nós traremos os especialistas para o município de Xaxim, né? Então, o neurologista, o ortopedista, o ginecologista, nós vamos trazer para Xaxim e vamos montar um local aonde esses especialistas vão atender a população aqui na nossa cidade, evitando que as pessoas tenham que se deslocar daqui para Chapecó, daqui para Xanxerê, para fazer uma consulta. Então, essa pessoa vai ter que deixar seus afazeres para ir em Xanxerê fazer uma consulta com um cardiologista. Ela vai de manhã às 7 da manhã e volta só ao meio-dia. Então, ela perde o dia inteiro andando de carro, ambulância, terapia, como a gente chama na área da saúde.
Só para acrescentar, Davi, eu tive endometriose. Em maio fiz a cirurgia, eu tive que procurar um especialista em endometriose fora de Xaxim. Então, a gente quer trazer esse especialista para Xaxim, porque muitas mulheres têm esse problema e eu tive nessa caminhada escutando várias, e a gente vai resolver trazendo todos os especialistas que precisarem aqui no município.
Exato. E esses especialistas que a gente fala são pelo SUS. pagos pela Prefeitura Municipal. Então, isso nós vai ser o diferencial da nossa, do nosso trabalho. O município tem 30 mil habitantes e a gente tem que ficar dependendo do Chapecó e Xanxerê. Isso não pode mais acontecer. Nós temos que trazer esses especialistas para o nosso município, para atender a nossa população. Vamos dar um exemplo. Você aí do interior, que está lá tirando leite da vaca, etc., como é que vai deixar os seus afazeres às 7 da manhã para ir lá em Xanxerê tratar do cardiologista e depois retornar? Nós temos que agilizar, porque a gente sabe que 40% da produção do nosso município, da arrecadação do nosso município, vem da agricultura. E é isso que a gente tem que focar. A gente tem que focar nas pessoas também do interior, da cidade, agilizando, que a pessoa saia da empresa, vai lá, questão de uma hora ela já volte para a empresa trabalhar de novo, seja consultada e já volte. É isso que nós temos que fazer. Também a questão dos postos de saúde. Hoje, as pessoas têm que ir lá 4, 5 horas da manhã. Nós vamos mudar esse estilo de atendimento, né? Nós temos o programa Saúde na Hora, que está disponível desde 2020 para o nosso município, e a prefeitura não fez o convênio. Então, a Saúde na Hora, os postos de saúde podem atender das 7 da manhã até as 7 da noite, com 2 equipes de profissionais. Uma das 7 às 7, fazendo com que o fluxo diminua, mas as pessoas têm um horário estendido de atendimento, que seria o pronto atendimento, né? Então, está sendo feito no pronto atendimento, que daria para fazer em todos os postos do nosso município. Então, isso, com certeza, nós vamos fazer. Nós temos acesso ao governo para fazer esse Saúde na Hora aqui no nosso município e fazer com que as unidades fiquem abertas das 7 da manhã até as 7 da noite, com 2 equipes de profissionais.
E tirar as fichas, né, Davi?
Esse Saúde na Hora, ele é estadual ou é nacional?
Ele é nacional. É um programa nacional que a prefeitura tem que fazer o convênio. Ele está lá aberto para fazer o convênio para qualquer prefeitura. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, Marema. Marema, ele tem o programa Saúde na Hora. Ele não fecha ao meio-dia, inclusive. E essa é a ideia dos postos daqui, das 7 da manhã às 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Porque muitas pessoas têm aquele horário do meio-dia para ir para consulta, ou depois das 6 para ir consultar. E nós faremos isso aqui no nosso município, implantaremos o programa Saúde na Hora. Também colocaremos, através disso, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais médicos nas unidades de saúde. Né? Nós temos aí, todo mundo vê e todo mundo fala que a dificuldade é de pediatra, a dificuldade é de conseguir uma consulta. Nós, aumentando essa demanda, nós vamos fazer com que a população tenha mais médicos lá na unidade de saúde. E isso nós vamos fazer. Então, é melhor tu investir o salário do médico aqui é 15 mil por mês e suprir a necessidade da população, do que economizar, entre aspas, os 15 mil e não atender a população. Então, nós temos que colocar mais médicos nas unidades
mais
de saúde.
Mais pediatras.
Mais pediatras. Como eu disse, trazer os especialistas para Xaxim, cardiologista, neurologista, para atender a nossa população aqui do nosso município. Né? Também, nós temos que fazer com que as coisas funcionem de fato. Né? Muita reclamação de ir a Florianópolis, ir a Chapecó, Xanxerê, chegar lá no momento da consulta e o médico dizer: mas a sua consulta não estava marcada para esse dia, está marcada para a semana que vem. E aí a pessoa volta para o município frustrada. Às vezes, um paciente com câncer que tem que ir até Florianópolis para uma consulta com um especialista tem que voltar de novo. E isso a gente tem que colocar lá dentro da Secretaria da Saúde pessoas que são responsáveis e que fazem a coisa acontecer de fato. Né? Que quando a consulta seja desmarcada, o governo do estado avise a Secretaria da Saúde como acontece, mas não é avisada a pessoa, a população. Alguns exames são engavetados, algumas pessoas ficam na fila de espera e as coisas não acontecem. E é isso que a gente tem que fazer com que não aconteça mais. E é isso que nós vamos fazer, não acontecer mais esse tipo de coisa.
E sobre remédio, Davi?
Também temos a farmácia municipal. A farmácia municipal, ela é centralizada, né? Então, hoje nós temos a farmácia ali no centro e a farmácia lá no bairro Santa Terezinha. Nós vamos ampliar a quantidade de medicamentos aqui no nosso município e descentralizar essas farmácias. Então, nós teremos farmácias em outras unidades de saúde, facilitando a vida da população. Outro exemplo, Anitta e Tigre, né? Onde foram reabertos postos. Mas foram reabertos os postos, o médico vai 1 ou 2 vezes por semana até essas unidades de saúde. Chegando lá, o paciente, o médico, tô com dor de barriga. O médico dá a receita, o paciente pega a receita e tem que vir para a cidade pegar o remédio. Uhum. Ou o médico pede um exame de laboratório, o paciente tem que vir para a cidade fazer esse exame de laboratório. Ou o médico pede um exame de imagem, o paciente tem que vir aqui na Secretaria Municipal de Saúde, no posto central, do Frei Bruno, para autorizar esse exame posteriormente fazer. Então não adianta de nada abrir uma unidade de saúde incompleta. Nós temos que, de fato, fazer com que a unidade funcione certo. Se o médico vai uma ou duas vezes lá naquele posto de saúde, que vá a equipe de coleta de sangue, que vá o farmacêutico com a medicação, que vá o administrativo para fazer os encaminhamentos, e é isso que a gente vai priorizar, tanto na Anitta quanto no Tigre. Que as pessoas que vão lá, que sejam atendidas, não peguem a receita e vão para casa e vai ter que ferver a receita porque não tem a medicação lá no posto nem da Anitta e nem do Tigre. E é isso que nós vamos mudar. Nós vamos levar a medicação até lá. E o paciente vai sair com aquela medicação já de lá da unidade de saúde para fazer o seu tratamento e tomar a sua medicação. Isso são coisas que nós priorizamos e que já está no nosso plano de governo também a questão do remédio em casa, né, Fábio? Aquelas pessoas que são acamadas, as pessoas que não têm condições de sair de casas, que são domiciliadas, né, que não têm como sair da sua casa por uma comorbidade, nós faremos essa entrega da medicação. Então, a medicação que é feita a cada 3 meses, que vão tomar essa medicação, e nós faremos essa entrega no domicílio para essas pessoas que são acamadas e domiciliadas. Até porque, tem o cuidador? Tem, mas o cuidador dele tem que ficar junto com o paciente. Como é que às vezes o cuidador ali, um familiar que só ele está na casa, ele vai sair da casa dele para ir lá na farmácia pegar o remédio, ou ir no posto de saúde para renovar a receita, para daí cuidar do paciente. Nesse meio termo, demora 1 hora, 2 horas, o paciente pode acabar se engasgando lá com alguma coisa, ou até mesmo tendo uma complicação em casa e não vai ter ninguém para ajudar. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar o familiar em casa, também vamos dar apoio psicológico para esse familiar, que com certeza é muito importante. O cuidador, né, ele começa a cuidar do familiar, mas ele não sabe que tem que fazer uma mudança de decúbito de 2 em 2 horas para evitar aquelas feridas na pele, né? Então isso nós vamos fazer acontecer de verdade. Nós vamos colocar pessoas para ir lá, o psicólogo para conversar com essa família, com o cuidador. Nós vamos levar o enfermeiro até lá para que ele dê as orientações, tanto de dieta, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, que é muito importante dentro de um posto de saúde, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, que hoje estão especializados para até verificar pressão, teste de glicemia aqui no nosso município, mas não estão recebendo essa autonomia de fazer essas coisas. E nós faremos com que o agente de saúde, de fato, faça a função que ele buscou, trabalhou, correu atrás, fez cursos para atender a nossa população aqui de Xaxim.
Só para acrescentar, Davi, nós vamos implantar o programa Mulher Saudável e Feliz. O que que é esse programa? É para a gente fornecer a massoterapia, a fisioterapia, psicólogas nesse espaço para deixar a mulher mais saudável, né? Para dar o bem-estar para as mulheres. A gente vai valorizar e deixar a mulher mais feliz.
Com certeza, Fábio. Também eu acho de grande importância nós valorizar a saúde do trabalhador. Hoje no nosso município, quando o funcionário entra, ele faz os exames e as consultas periódicas, né? Aqui seria a primeira consulta admissional, e as periódicas nunca mais é feito. Nós vamos fazer esse atendimento também para o funcionário público. Nós vamos fazer as consultas periódicas, que hoje qualquer empresa que tu trabalha, você tem que fazer esse tipo de consulta, e hoje não é feito. Nem na Secretaria da Saúde, nem na Educação, nem na Infraestrutura, nós vamos dar o devido valor ao funcionário público. Uhum. Vamos valorizar essa questão. Vamos trabalhar a questão de cargos e salários, né? Vamos sentar com o funcionário público e vamos trabalhar nisso aí. Porque alguns setores têm. Agora, outros setores estão sendo deixados de lado e nós vamos sentar com essas classes, sentar direitinho, ver o plano de cargo e salário, para que eles fiquem também felizes em trabalhar na prefeitura. Hoje um operador de máquina, desculpa, mudando um pouquinho de assunto, um operador de máquina ganha R$2.500 para trabalhar com uma máquina de R$1.000.000. Então nós temos que trabalhar nessa questão também de cargos e salários na Secretaria Municipal de Saúde. A gente ouviu falar tanto, na época do Covid são anjos, são heróis, e depois se esqueceu do profissional da área da saúde. Então eles deram o sangue, deram a sua vida ali cuidando das pessoas na frente da batalha, vamos dizer assim, né? E foram esquecidos e não tinha como, não deram mais atenção para esses profissionais da área da saúde. Então, outra questão bem importante que eu garanto para vocês, que vamos zerar todas as filas de cirurgia. Filas de cirurgia, filas de exames, nós vamos fazer acontecer e vamos, desde o dia primeiro até o último dia da gestão, nós vamos zerar todas as filas de cirurgias, vamos zerar as filas de exames, como era quando eu era secretário. As pessoas iam lá com a criança, com uma hérnia umbilical, uma hérnia inguinal, nós pegávamos e fazia a cirurgia em questão de 30 dias. Era só em questão de encaminhar exames de laboratório, anestesista, nós fazia a cirurgia. Hoje está na fila, mais de 50 crianças esperando alguma cirurgia de alguma coisa. Aparelhos auditivos, nós não tínhamos filas de aparelhos auditivos, os pacientes iam lá 30 dias depois, estavam com o aparelho funcionando. Cirurgia de oftalmológica, catarata, nós fizemos mais de 1000 cirurgias de catarata. Então, nós fizemos acontecer. Nós fomos atrás, nós buscamos o recurso, nós corremos atrás do profissional médico para vir atender no nosso município e nós fizemos acontecer. Muitas pessoas dizem: ah, mas vocês operavam lá em Passo Fundo. Por que que nós operava lá em Passo Fundo? Porque a região inteira não queria operar para Xaxim, porque Xaxim era visto como mal pagador. A prefeitura endividada, luz cortada da prefeitura, nós tínhamos que ir atrás de quem fazia a coisa acontecer. E nós licitamos as cirurgias de alta complexidade, que era quadril, coluna, prótese de joelho, prótese de quadril, e nós fizemos lá em Passo Fundo, num hospital particular, o melhor hospital do Rio Grande do Sul, inclusive, onde as pessoas ficavam em quartos particulares e operavam pela prefeitura do nosso município. E hoje a gente não vê isso. É esperado do estado, esperado do estado, o estado vai operando, mas a fila é muito grande. E nós temos que continuar zerando as filas de cirurgias do nosso município e tirando a dor das pessoas.
8h32, eu estou conversando com os candidatos a prefeito e vice, a Fábio e o Davi. A gente vai fazer um intervalinho comercial. Já já a gente volta na sequência falando sobre educação. Daqui a pouquinho. 96.9. 8h36, estamos de volta entrevistando Fabiane Bortolanzi e Davi Provenzi Machado, a Fábio e o Davi, com relação à eleição de 2024, candidatos a prefeito e vice. Estávamos falando sobre saúde, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Depois a gente passa para o setor de educação.
Então, complementando, Filipinho, nós fizemos uma campanha, né, do Setembro Amarelo, a questão da prevenção do suicídio, que é muito importante aqui no nosso município. Acredito que é de grande valia. Só quem perde um familiar, alguém, um ente querido, para depressão, que chega ao ponto de se suicidar, é algo que a gente bate na tecla e não quer que aconteça mais. Algumas pessoas veem isso como: ah, mas por que tem tanta gente querendo viver e as pessoas vão lá e tiram a vida? Mas é porque não convivem a dor dessa pessoa, não sabem qual é o problema dessa pessoa. E a depressão, ela faz com que chegue a esse ponto e, querendo ou não, chegue até o limite da pessoa acabando se suicidando. Então, nós, como pessoas que vamos trabalhar na área da saúde, focados na área da saúde, já começamos, antes mesmo de ser prefeito e vice, nós já começamos a campanha do Setembro Amarelo para minimizar e fazer com que as pessoas procurem ajuda, né? E a Secretaria Municipal da Saúde dê esse acesso, porque hoje não está tendo esse tipo de acesso, mas que as pessoas procurem ajuda, que cheguem e que façam acontecer e que deem acesso a essas pessoas. Então, nós temos que trabalhar forte quanto à questão da depressão no nosso município, e eu e a FAB já iniciamos esse trabalho antes mesmo de sermos prefeita e vice.
E nós precisamos estar atentos, Davi, aos sinais, reconhecer essas pessoas, que aquelas que são mais fechadas, né, mais sérias, às vezes a gente está do nosso lado e a gente não presta atenção. A gente está tão focado no nosso trabalho e a gente não vê as pessoas ao nosso redor precisando de ajuda, e nós precisamos encaminhar, conversar, dar um abraço, dar um sorriso, e é isso que deve ser feito.
Com certeza.
8h39, vamos falar de educação?
Filipinho, antes da educação, eu só queria comentar mais um detalhe. Diga. Nós, no nosso município, eu como vereador, que eu esqueci de falar na apresentação, também sou vereador, né? Fiz uma indicação ao prefeito municipal para a instalação do SAMU aqui no nosso município. O SAMU disponibilizou uma ambulância para atuar aqui no município de Xaxim. Mas como eu sou oposição, não fui atendido. Então, uma das nossas metas, já conversadas com o governo do estado e com o chefe regional do SAMU aqui, a partir do dia 1º, já vamos trazer o coordenador regional do SAMU para implantar o SAMU aqui no nosso município, que é algo muito importante, que vai auxiliar o Corpo de Bombeiros, vão trabalhar junto, né? Aonde tem uma equipe médica, técnico e motorista socorrista, uma USB, unidade de suporte básico, melhorando a qualidade no atendimento também aqui de Xaxim. Então, isso é uma meta e com certeza nós já alinhamos com o governo do estado, já alinhamos com o coordenador aqui regional e a partir do dia 1º, com o voto da população de Xaxim, faremos o SAMU, traremos o SAMU aqui para Xaxim. Com certeza fará um diferencial muito grande na saúde das pessoas.
Certo, Davi. Até porque o governo do estado, Jorginho Melo, está nos apoiando e nos deu total garantia de que vai mandar muitas verbas para Xaxim. Além disso, nós temos mais de 30 deputados federais e estaduais e 3 senadores nos apoiando nesse projeto.
Muito bem. Atualmente o SAMU tem só Chapecó e Xanxerê?
Chapecó e Xanxerê. Uhum. Chapecó tem a unidade de suporte avançado e unidade básica. Xanxerê tem também a suporte avançado e unidade básica. E Xaxim não tem nem a básica e nem a avançada, para 30 mil habitantes.
SAMU tem que trabalhar junto com os bombeiros? É, tipo assim, na unidade dos bombeiros é algo separado?
É algo separado. Pode trabalhar junto como pode trabalhar separado, no mesma estrutura. Isso. Né? Vai depender da negociação aí do SAMU com o bombeiro, mas também pode trabalhar separado, não tem problema nenhum. Ao atendimento do bombeiro é 193, o do SAMU é 192. Então, conforme cai a ligação lá na central, que é em Chapecó, né? Todas as ligação tanto do bombeiro quanto do SAMU é no mesmo local ali em Chapecó, eles serão atendidos conforme a demanda. Ah, é uma fratura, vai o corpo de bombeiros que para imobilizar. É um infarto, uma parada cardíaca, vai o SAMU para fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Então, é desta forma que eles avaliam e dependendo da situação, manda as duas instituições ou manda uma instituição, um acidente de trânsito, enfim, aí o médico lá da regulação vai avaliar a situação e deslocar qual ambulância ou qual serviço.
Entendido. 8h42, falando de educação, o que vocês têm de projeto para o setor de educação também? É, saúde, educação, tudo é muito importante, mas a educação do município, inclusive, vem bastante verba, enfim, como é que vocês vão trabalhar isso?
Primeiro, nós vamos valorizar os profissionais da educação, dando para eles a regência de 10% nos 4 anos. Nós também vamos dar um plano de saúde, né, Davi? Nós vamos trabalhar nisso, não só para os professores, e sim para todos os servidores públicos. E também nós vamos, de início também, construir 2 novas creches, aumentando mais de 500 vagas, porque é uma reivindicação. A gente sabe que falta muitas vagas no município, então nós vamos trabalhar forte nisso. Precisa também uma escola municipal, que nós temos hoje só uma escola municipal, que é o Dom Bosco. Então, para melhorar também a educação aqui no município e tirar muitas salas, que os professores falam que falta salas, vai ter estrutura para isso. Nós também vamos capacitar os professores, dando suporte a eles. E também ajudar com o transporte escolar para todos aqueles alunos que estudam fora do município, né? Nas universidades, nas escolas, a gente vai dar o suporte.
Exatamente, Fabi. A questão da educação é um assunto bastante delicado, até porque nós acompanhamos através da Rádio Cultura, da questão da televisão, né? A questão da segurança nas escolas. Isso foi debatido muito, foi conversado muito, inclusive a administração atual queria tirar os seguranças das escolas, aí com pressão da população, pressão dos vereadores, e isso permaneceu, né? E isso nós temos que reforçar, né? A gente pega algumas escolas do nosso município sem estrutura nenhuma de segurança, não tem cerca, não tem grade, qualquer pessoa pode ir lá e pular um barranquinho lá que entra na escola, e isso nós vamos reforçar a segurança dos nossos alunos. Eu tenho dois filhos que estudam na escola municipal e a gente fica apreensivo quando eles vão para a escola. A gente não sabe se eles estão em um local seguro, se até mesmo um próprio aluno pode chegar lá, que é o que a gente vê na realidade. Não é passado por um detector de metais. Quando falo que Chapecó, nossa, é demais. Eu acho que nossos filhos vale qualquer porta giratória, qualquer situação. A gente vende nossa casa. Quando o filho fica doente, a gente dá o que tem para salvar o nosso filho. E a gente não quer que aconteça uma desgraça dentro de uma escola. E nós vamos trabalhar forte nisso. Monitorização, aquela cerca eletrônica que a gente coloca, que é, não é cerca elétrica, é cerca eletrônica, que é se alguém passar daquele ponto, vai acionar um alarme. Então nós vamos trabalhar na segurança dos nossos filhos, das nossas crianças. Eu, como eu disse, tenho dois filhos, tenho sobrinhos, afilhados, e eu não quero o mal para eles, eu quero o melhor para eles. Então, na segurança nas escolas, nós vamos manter o segurança, mas vamos ampliar ainda mais a segurança nas nossas escolas. Também acho muito importante a questão do psicopedagogo e do terapeuta ocupacional em todas as escolas do nosso município. Esses profissionais têm lei que diz que tem que ter o profissional lá dentro. O nosso município não tem. O segundo professor para o aluno autista, hoje estão colocando os alunos autistas, 3, 4, 5 alunos numa mesma sala para um professor, para um segundo professor cuidar de 5 crianças. Isso não pode, isso não deve acontecer. Como é que essas crianças vão ser inseridas na nossa comunidade, vão ter um atendimento, um trabalho diferenciado? Então tem que partir lá da escola, o segundo professor, que hoje não existe, o psicopedagogo, o terapeuta ocupacional, para avaliar essas crianças lá no momento da escola. Ele vai estar lá o dia inteiro cuidando, avaliando, chamando o aluno para conversar, chamando o professor. Às vezes o professor está com problemas familiares, algum problema também lá dentro da sala, conversando com o psicólogo, né? Fazendo diferencial tanto para o profissional tanto para o aluno. Então, isso nós temos que implantar urgente no nosso município. Porque o que acontece? O professor percebe que o aluno tem um déficit de atenção. Secretaria Municipal da Saúde. Aí sobrecarrega lá a psicóloga, o psicopedagogo lá da Secretaria Municipal da Saúde. Isso não dá. A educação tem dinheiro sobrando, 7 milhões que queriam tirar da educação para fazer asfaltos e pagar outras dívidas aí do município. Dinheiro da educação tem que ser investido em educação. Se está sobrando dinheiro, é porque não está sendo investido. Então, melhore-se a segurança, melhore a qualidade do acesso dos pais, dos professores, dos alunos, e façam a coisa funcionar de fato. Nós temos a creche Jéssica Santin, que o elevador não funciona lá de vez em quando, desde a sua inauguração. E isso não pode acontecer. Os alunos, as crianças, já pensou acontecer algo inesperado naquela estrutura, vão ter que descer tudo pelas escadas, crianças de colo, crianças que não caminham, como que vai acontecer? Primeiro que já acho que uma creche na vertical já está errado, né? A creche tem que ser no chão, aonde não vai ter risco da criança cair, de uma escada, as portas de segurança que funcionem direito, que as tomadas não sejam baixas, que sejam altas, que não seja colado com fita esparadrapo, que não tenha infiltração, que as paredes, os rebocos não estejam caindo em menos de um ano. Então, nós, junto com a FAB, sim, nós vamos buscar recursos e vamos fazer as duas creches que está no nosso plano de governo. Creches no chão, aonde as crianças vão poder brincar no parquinho, que os pais vão poder ficar tranquilos, que não tenha problema de cair de um segundo andar ou de pegar fogo mesmo a creche, que tem laudos até mesmo da prefeitura que tinha risco de incêndio daquela estrutura. Nós pensamos no bem das crianças, não um negócio para depósito de crianças, e sim um local onde as crianças serão bem tratadas e serão bem avaliadas com ensino de qualidade e outras coisas. Então, essa é a nossa meta principal.
E Davi, só para acrescentar, nós fomos conhecer a escola e a quadra na linha Tigre. A gente vai ter um olhar e nós vamos desenvolver um projeto para cobrir a quadra e dar uma boa estrutura, reformar, que aquela escola está precisando de uma boa reforma. Então a gente vai dar atenção. Então a gente vai estar mais próximo da população e olhando, tendo esse olhar e fazendo todas as reformas necessárias para dar uma boa estrutura para as nossas crianças.
Essas duas creches, Davi, que tu fala, elas teriam bairros definidos já?
Eu acredito que um bairro principal e definido é no Flor, né? Flor. Ou ali no complexo esportivo naquela região, né? Tanto que lá o bairro está crescendo, o Xaxim está crescendo para aquele lado, e isso é uma demanda muito importante para o nosso município. A outra creche, nós vamos ter que fazer uma creche que seja meio que descentralizada ou centralizada para atender os demais pais. Um exemplo, o Colégio Dom Bosco. Todo mundo quer estudar no Dom Bosco porque é no centro. Então nós temos que avaliar uma situação que seja uma creche que seja fácil para a pessoa que trabalha na Raftec, que trabalha na Aurora, que trabalha ali no bairro Flor, mas que atenda todas as demandas e todas as necessidades da nossa população.
Daqui a pouco poderá ser no Alvorada, juntamente com a escola nova. Então a gente vai avaliar os espaços e identificar junto também com a população.
Exato. Essa escola municipal nova que tu fala seria no Alvorada?
Seria no Alvorada.
Uhum. Muito bem. 8h50, estou conversando com a Fabiane Bortolanzi e o Davi Provenzi Machado, candidatos a prefeito e vice-prefeita e vice do nosso município de Xaxim. Vamos falar um pouquinho de agricultura, nosso tempo já está voando, né? O que vocês têm para os nossos agricultores para os próximos 4 anos?
Então, Felipe, a agricultura é um setor muito importante e, como eu falei, 40% da arrecadação do nosso município vem da agricultura. Algo importante que nós temos que trabalhar, e querendo ou não, a bacia de leite é muito grande aqui na nossa região e também no nosso município, nós vamos trabalhar fortemente na questão da brucelose e tuberculose na parte da agricultura. Hoje sabemos que o agricultor tem que fazer o exame periódico para cuidar do seu rebanho, né, para que ele não seja infectado pela brucelose e tuberculose, mas esse valor é integralmente pago pelo agricultor. A Prefeitura Municipal de Xaxim, através do setor da Secretaria de Agricultura, vai custear pelo menos 50% desse valor, né? Nós vamos bancar através da Secretaria da Agricultura 50% do valor dos exames de brucelose e tuberculose. Posteriormente, podemos até estudar de custear os 100%. Por quê? Porque vamos dizer que uma pessoa tenha lá 70 vacas, né? Ele gasta 12 mil por ano para fazer o exame de brucelose e tuberculose. Esses 12 mil por ano para fazer o exame, ele investe na compra de mais uma vaca. Da manutenção do seu rebanho, da manutenção da sua propriedade, fazendo com que a arrecadação do município aumente. Querendo ou não, esses 12 mil vão retornar para o município, né? Então nós temos que dar incentivo lá para o agricultor na parte de brucelose e tuberculose. Também colocaremos o veterinário da Secretaria da Agricultura de fato atendendo a população lá no interior, porque todo mundo sabe que hoje um valor de uma consulta do veterinário é R$400 a R$500. Então, querendo ou não, isso judia um pouco do agricultor. A vaca está doente, o gado de corte está doente, então ele tem que pagar o veterinário e depois, posteriormente, a medicação. Então, cada consulta e atendimento em torno de R$1.000 a R$1.200. Isso a gente tem que trabalhar forte na agricultura também para ajudar o agricultor nesta parte, né? Então, como eu disse, o produtor de leite, o gado de corte, o aviário, o suinocultor, nós temos que dar acesso do programa Porteira Dentro. Nós temos um problema muito grave que da porta do agricultor para dentro, a estrada, o acesso está muito difícil. Os agricultores relatam que ele não consegue encostar o caminhão lá no chiqueirão para carregar o porco, que tem que ser empurrado por um trator, puxado por um trator. Então, essa Porteira Dentro, o programa Porteira Dentro, vai ser a nossa prioridade. Vamos fazer acontecer o programa de fato, levando o cascalho, levando as máquinas, a terraplanagem lá para o agricultor. E tem um projeto também, né, Fabi, de nós doarmos 6 horas anuais para o agricultor, para ele estar fazendo uma benfeitoria na propriedade. Querendo ou não, 6 horas é pouco, mas já é um contraponto que nós precisamos. Hoje, nem pagando, eles dizem que nem pagando as máquinas vão lá na propriedade, e nós vamos fazer sim. Nós já temos estratégias para fazer isso acontecer de fato.
E vamos reduzir o custo da hora à máquina de R$140, que é hoje, para R$99. Então vai ficar mais barato para o agricultor. Também nós vamos implementar o sistema de acasalamento, subsidiando o sêmen, né, Davi? E vamos, além de melhorar as estradas, o Porteira Dentro, a gente vai fazer também uma caravana da silagem, da forma com que a gente consiga atender todos os agricultores. vamos fomentar a feira dos agricultores, que hoje a gente vê que não tem muito incentivo, e também vamos fazer um projeto de proteção das fontes da água também, para cuidar do meio ambiente.
Perfeito.
Muito bem, 8h54, conversando com Fábio e Davi, falando um pouquinho de infraestrutura, de comércio, enfim, da forma geral, como vocês vão trabalhar com a indústria para incentivar novas empresas, enfim, como é que vai funcionar isso, o que vocês têm de projeto para isso?
Então, para Xaxim se tornar atrativo, a gente precisa iniciar trabalhando e melhorando as marginais da cidade. Então a gente vai abrir e asfaltar as marginais, criar viaduto para fazer a ligação entre bairros, travessias, né? Então a gente vai trabalhar forte nisso, que a minha área é essa. Então disso, em termos de projetos, eu entendo muito bem e vou agilizar os processos. E também vamos fazer toda a revitalização das principais avenidas. Vamos também fazer uma praça coberta, fazer a cobertura da praça para fazer eventos, Natal, Páscoa, entre vários eventos, para a gente movimentar o comércio de Xaxim. Então, nós vamos valorizar as empresas que já existem no município e, posteriormente, trazer também novas, que já tem um pessoal falando conosco, para trazer de volta empresas para Xaxim, mudando e nós entrando na prefeitura.
Exatamente, Fabi. Algumas empresas nos procuraram, alguns empresários nos procuraram, que saíram do município de Xaxim por falta de incentivo, foram para Cordilheira Alta, Chapecó, mas querem retornar para o município porque são do município de Xaxim. Então nós vamos incentivar essa questão, dar apoio técnico, né, apoio da prefeitura, porque eu sempre digo assim, a prefeitura está aí para ajudar as pessoas, para ajudar o empresário, o comerciante, ajudar a população. E a gente vê que a prefeitura parece que ela está atrapalhando o empresário quer fazer, mas não consegue porque a prefeitura acaba impedindo ou cobrando coisas que são inviáveis. Outra questão que a Fábio falou é das marginais. O nosso município de Xaxim não tem marginais. Né? Vamos pegar Cordilheira Alta, tem marginal, Ponte Serrada tem marginal, Xanxerê tem marginal, Chapecó tem marginal. Por que? Qual a dificuldade de fazer as marginais? Já fomos como vereador até o DENIT disse, olha, se vocês começar a abrir as marginal, a gente não vai falar nada, porque é uma obrigação do governo federal, porque é BR-282, mas eu acho assim, ó, tem que parar de jogar, não é minha responsabilidade. Nós vamos fazer, indiferente se é responsabilidade do governo federal, do governo estadual, da prefeitura municipal de Xaxim, nós vamos fazer, porque essas marginais estão impedindo o crescimento do nosso município. Essas marginais que não estão sendo feitas estão impedindo das empresas virem se instalar às margens da BR-282 em Xaxim. É só ver Ponte Serrada, Chapecó, Xanxerê, se tem marginal, as empresas começam a se instalar e a coisa começa a fluir e as empresas vêm. E como eu digo, a gente não tem que esperar que as crianças nossas cresçam para popularizar Xaxim, né? Para popular Xaxim. Nós temos que trazer empresas para o nosso município para que as pessoas de outros municípios migrem para Xaxim. Chapecó tem 280 mil habitantes, né? 280 mil habitantes que não nasceram em Chapecó. São pessoas que vêm do Rio Grande do Sul, de Xaxim, que vão trabalhar em Chapecó, e são pessoas que migram para Chapecó, crescendo a população. E nós temos que fazer isso aqui no nosso município também, trazer empresas, porque as pessoas migrem de outros municípios aqui da nossa região para a nossa cidade.
Muito bem, 8h58, nosso tempo já está esgotando, mas como eu questionei os outros candidatos, vou questionar vocês também com relação aos animais abandonados por seus tutores e de que forma vocês vão resolver isso para amenizar ou responsabilizar as pessoas que abandonam os animais em Xaxim, cavalos, enfim, gato, cachorro.
Nós vamos criar o programa Bem-Estar Animal, até na parte da ONG, né, dos cachorros. Bom, eu já conversei com eles e a gente vai dar todo o suporte. Também vamos disponibilizar, criar um fundo municipal e disponibilizar profissionais capacitados para resolver o problema. Então, criar parcerias com os pets do município, também com todos eles, proporcionando cirurgias de castração e valorizar, né, com isso, os profissionais também do município.
Exatamente, Felipinho. O que acontece sobre os voluntários dos animais, eles adquiriram uma responsabilidade que não é deles. Como diz, voluntários amigos dos animais. Eles são voluntários. A prefeitura meio que repassou e terceirizou a função da obrigação que é da prefeitura de cuidar dos animais abandonados para os voluntários dos animais. E isso eu acho errado. Primeiramente, tem que fazer, a prefeitura tem que ter um programa, um projeto bacana lá dentro, e os voluntários vêm como voluntários, mas ajudando, inserindo os voluntários num grupo, numa situação, e não como acontece hoje, que dizem, não, mas vocês tem que fazer, mas não é a obrigação dos voluntários, é a obrigação da Prefeitura Municipal de Xaxim, fazer a chipagem, a castração, lembrando que quando eu fui secretário, eu trouxe a primeira vez na história do município de Xaxim a carreta de castração, então começou lá na administração anterior, né? Onde eu fui secretário de saúde, que foi feita as castrações através da vigilância sanitária e fizemos as castrações. Então isso começou lá quando eu era secretário, demos o primeiro passo e posteriormente foi se ampliando. Mas a gente vê que não é tão eficaz quanto parece, mas a gente tem que melhorar isso cada vez mais, colocando os voluntários juntos, porque o grupo, querendo ou não, se dissipou, porque eles não têm o suporte necessário, eles não têm a valorização necessária, e isso com certeza junto com a FAB nós faremos acontecer aqui no nosso município, através da chipagem, castração, mutirões, enfim, toda essa situação, e até mesmo porque o problema dos animais abandonados não é só chipagem e castração. Os voluntários, eles têm um custo também quando o animal é atropelado, ou o animal foi espancado, maltratado, eles têm que dar o tratamento. Isso nós vamos fazer também, porque hoje os voluntários têm que fazer as feirinhas para pagar esse tipo de tratamento, que a prefeitura não dá, ele só dá a castração, né? Então nós vamos fazer isso com que eles tenham o tratamento adequado através do pet shop cadastrado, que lá no final do mês seja retirada a nota para o município através do fundo da questão dos animais e fazer o pagamento e a coisa fluir naturalmente e o voluntário ser valorizado de forma correta e eficaz.
Muito bem, 9:01, nosso tempo já esgotou. Eu queria que cada um de vocês colocasse para a população xaxinense por que eles devem votar em vocês para a gente encerrar.
Porque nós estamos preparados para administrar o município, junto com um bom grupo, e temos os apoios do governador, dos deputados e senadores. E nós sabemos como deve ser feito e vamos ter agilidade nos processos.
Com certeza, Fábio. A questão de por que tem que votar na Fábio e no Davi. Porque a Fábio e o Davi são pessoas de fácil acesso. Da mesma forma que nós estamos conversando aqui, nós conversamos com as pessoas na rua, nas suas casas, e quando elas vão até a prefeitura a partir de 1º de janeiro, vocês vão ver que não terá porta no gabinete, porque nós faremos uma gestão diferenciada, nós faremos uma gestão para a população, pro empresário, pro agricultor, para as famílias, né? Então, com certeza, votando no Fábio e no Davi, vocês não vão se arrepender. Vocês terão acesso imediato e com certeza faremos toda a diferença no nosso município. Como eu sempre digo, viraremos a chave do 8 para o 80. Faremos uma administração exemplar, eficiente e transparente para toda a população de Xaxim.
Obrigado, candidatos. Então, fechando o nosso Mesa Redonda, Fábio, mais alguma coisa?
Eu gostaria que no dia 6 de outubro vote na renovação. Vote Fábio e Davi.
9:02, eu conversei com a Fabiane Bortolanzi e com o Davi Provenzi Machado, candidatos a prefeita e vice do município de Xaxim, encerrando nossas entrevistas com a majoritária do município de Xaxim. 9:03, sábado que vem nós voltamos com mais um assunto de interesse da comunidade. Até lá.